começar, não?
É.
Vamos começar a criar condições para reiniciarmos os trabalhos. Estamos em condições de reiniciar. Está toda a gente? Pelo menos todos os círculos estão, não estão? Mesmo que incompletos. Então retomamos o trabalho. Esperamos que estejam com outra satisfação do que não estariam, pelo menos, no final do debate anterior. Neste momento, íamos proceder... Portanto, deram entrada na mesa três propostas de eliminação, embora duas se refiram à mesma medida. Quantas?
Quatro
propostas de emenda, e penso que três, embora duas também sejam referentes à mesma medida, de aditamento. Ninguém ficou impedido de apresentar o que quer que fosse, por efeito do tempo, pois não? É melhor dizerem que não. Porque agora não há reprise. Vamos iniciar então, muito rapidamente, para se entender a metodologia. Se houver alguma dúvida, levantem logo a dúvida, porque é para depois isto correr tudo direitinho. Vamos começar pelo debate e votação das propostas de eliminação. Eu vou anunciá-las. Cada representante do círculo ou de combinação de círculos, conforme seja o caso, autores da proposta de eliminação, têm a palavra. A seguir é dada a palavra a um outro grupo, a um outro círculo, que entenda poder contraditar ou poder ser contra, no fundo, aquilo que é defendido. Apenas um defende e o outro ataca. Desculpando a linguagem, que se calhar nesta altura não é muito apropriada, não vá o diabo de selas, não é? Mas penso que foi sim. E depois, no final, vota-se. Tá? Então vamos começar. Sim, podes.
Relativamente àquilo que estávamos a falar aqui há pouco, uma vez que a nossa proposta foi de junção entre a nossa medida 2 e 3, se a medida 3 for eliminada, não podemos juntar a 2 à 3, visto que a mudança é da 2.
Okay. Se ficar eliminada, está eliminada.
Okay.
Certo? Então é melhor terem cuidado com isso e, se calhar, explicarem isso, porque não vá as pessoas votarem mesmo nisso.
Ok.
Ou então, estão em tempo de retirar a proposta de eliminação.
Não. Mantém-se. Ok. Obrigado.
Faz favor.
Queria só mencionar que tivessem atenção quando eliminam uma proposta ao possível seguimento, ou seja, é isso mesmo que eles mencionaram, e para procurarmos conseguir atingir o maior número de propostas, para depois, se a seguir tivermos que eliminar ou não, termos maior número de propostas assim, e também para procurarmos conseguir juntar os vários interesses dos círculos, ou seja, não só os nossos próprios, pensarmos numa generalidade. Obrigada.
Essa já é uma intervenção a descontar nos 2 minutos. não somos tão mauzinhos nesse ponto. Não há mais dúvida nenhuma? Sim, estou. Sim, faz favor, Círculo do Porto.
É muito rápido. E não sei se isto já vai acontecer, mas na nossa sessão distrital não aconteceu, mas será possível lermos todas as propostas de aditamento antes para sabermos?
Tem que ser mesmo.
Ok,
espera. O regulamento exige isso.
Ok, obrigado.
Pois, isso então invalida a minha questão, porque eu ia perguntar se seria possível as propostas de eliminação serem lidas primeiro para depois aí...
Sim, é mesmo assim.
Ok, muito bem. Obrigado.
Então, se não há mais questão, foi a... deu entrada uma proposta de eliminação da medida 4, portanto já sabemos todos que estamos à volta do projeto de Beja, certo? Deu entrada uma proposta de eliminação, duas propostas de eliminação relativas à medida 4, portanto vão ser colocadas como é evidente as duas à votação. Quem vota... Pois. Não, mas quer dizer, eu estava a alterar, para mim 4 era antes do 3, não tenho culpa, não é? É uma questão do copo meio vazio ou copo meio cheio, não é? Então é a medida 3 que está agora em causa, foi apresentada pelo Círculo da Guarda e é uma proposta de eliminação. Quem vota...
Dois minutos para apresentar a proposta. Não, tem que
habilitar também. Sim. O grupo do Círculo, o Círculo da Guarda tem 2 minutos. Para apresentar a proposta.
Posso?
Sim.
Nós decidimos que a medida 3 era a mais apropriada para se eliminar porque... Nós estivemos a ver, e a medida 2 e a 3 são relativamente muito parecidas, e considerando o que tivemos todos a falar, a medida 2 era a mais apropriada a aplicar-se. Daí decidimos tirar a 3. Obrigada.
Estão abertas inscrições para falar com quem for contra a eliminação. Tem a palavra.
Tal como disse o Círculo Eleitoral da Guarda, e nós concordamos, a proposta 2 e a 3 estão muito redundantes, estão muito parecidas. Como tal, nós optámos, em vez da eliminação, optámos por juntar as duas, porque acreditamos que uma consegue completar a outra. Portanto, apelávamos a que vocês não eliminassem já a medida 3, para que possamos completar a 2, de modo a ficar melhor e mais completa. Obrigado.
Esse efeito útil, isso que foi dito, pode ser, compete-me a mim também, que estou a conduzir os trabalhos, dizer isto. Essa proposta é uma proposta que pode transformar-se em algo de perverso, que é efetivamente, cada deputado tem no seu próprio juízo o voto, o sentido do seu voto, e pode muito bem acontecer que ela seja eliminada. E isso implica que o efeito útil é depois não permitir... aquilo que vocês queriam garantir, que era a questão da emenda, não é? Portanto, aquilo que eu pergunto é, só há uma forma segura de evitar este efeito. É, se a Guarda, se o Círculo da Guarda entende que isto faz sentido, a contraditação que foi feita, tem uma hipótese que é retirar a proposta. Se a mantiver, ela vai à votação, e se for retirada... Querem para terem a noção do que vai acontecer, se calhar era de... As que estavam em causa era a 2 e a 3, era? Então, vai ser lida a 2 e a 3?
Então, a medida 2 diz: tratamento do tema das fake news através de palestras educacionais interativas e preventivas nas escolas e organização de sessões de esclarecimento / formação para a web segura em lares, centros de dia e juntas de freguesia. A medida 3 diz: alfabetização mediática para manter o cidadão informado através de debates educacionais e da organização de sessões de esclarecimento / promoção para a comunidade em geral.
Muito obrigado. Portanto, perceberam agora o que está aqui em causa. Na certeza, porém, de que como isto é feito, não é feito no mesmo ponto da ordem de trabalhos, se ela for eliminada, cai e depois já não permite a junção. Portanto, só há uma forma de garantir isso. E não são obrigados a nada disso. Vai à votação e não tem problema nenhum. A mim apenas me compete dizer que se querem atingir um determinado efeito útil, que é de manterem as duas para que depois possam ser juntas, só há uma forma de o conseguirem garantir, que é retirarem a proposta. Se não, vota-se.
O nosso objetivo principal era mesmo juntar as duas, então eu acho que não faz mal nós retirarmos a nossa proposta. Dá o mesmo resultado.
Muito obrigado. Está então retirada esta proposta. Temos agora uma proposta apresentada pelo Círculo de Faro e de um grupo de deputados que inclui o Círculo de Lisboa e o Círculo da Madeira, é isto assim, não é? Que propõe a eliminação da medida 4. Quem é que vai defender esta... Ah, não, 2 minutos, tem que ser cada um. O Círculo de Faro tem 2 minutos para defender a proposta apresentada. Não, é um bom falar os dois ao mesmo tempo. Sim, começa o Círculo de Faro e a seguir, dentro dos outros proponentes...
Tem a mesma proposta, mas podem ter justificações diferentes.
Exatamente, tem os mesmos 2 minutos.
Está
bem?
Pronto, então nesse sentido, antes de mais, boa tarde a todos. Regressámos do nosso lanche, espero que tenha sido agradável para todos. De facto, propusemos a eliminação da quarta medida, uma vez que, tendo uma visão global daquilo que é o projeto de Beja, e que agora é o projeto de todos nós, achamos que, de facto, depois de toda a ação que tivemos com alguma parte dos círculos, que, de facto, esta seria a medida que seria, de certa forma, mais descartável. Uma vez que foi refutada e foi atingida por algumas pessoas, por alguns círculos, precisamente por poder não ser execuível e poder não contribuir para um bom combate à desinformação, e nesse sentido propomos então que ela seja eliminada, de forma a garantir que há oportunidade de serem colocadas outras medidas com outras perspectivas e outras vertentes. É apenas nesse sentido, de forma a criar e abrir portas a que outras medidas, se calhar melhores, não considerando que esta é totalmente errada, mas apenas abrindo hipótese a que sejam colocadas medidas, se calhar, que tenham um impacto mais positivo e, em nome da Comissão, que tenham um valor maior. E é isto. Obrigado.
Muito obrigado. Algum representante do círculo ou do grupo de deputados quer usar a palavra para discordar desta situação? Para discordar desta fundamentação? Não? Então tem a palavra... de quem apresentou esta segunda proposta de eliminação da medida 4 entre Lisboa e Madeira.
Se, em relação à eliminação da proposta 4, nós acreditamos que seria uma mais-valia, pois estamos a dar o poder ao Estado de marcar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Estamos a dar o poder ao Estado de dizer quais são os canais de televisão que efetivamente são os melhores para ver, quais são os jornais que podemos ou não ver para acreditar. E um exemplo como isto não pode acontecer foi o que aconteceu nos Estados Unidos durante a presidência de Trump. Durante a presidência de Trump, Trump revelou imensas vezes os seus discursos, o seu descontentamento com a CNN e com quase todos os mídia que não se fossem a Fox News. O que aconteceu foi, os apoiantes de Trump passaram a apenas visualizar a Fox News e deixaram de ver outros canais de televisão. Ou seja, a sua fonte de informação estava muito limitada. E desta maneira, são alvos de manipulação da Fox News. Era só isto que tinha a acrescentar. Nós não podemos deixar o Estado dizer aquilo que está certo, aquilo que está errado. O que é que devemos ver, o que é que nós não devemos ver. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há alguém que se quer inscrever para contrariar ou para ser contra a justificação que agora foi apresentada, ou fundamentação? Não? Vamos colocar à votação... A 3 já foi.
A 3 foi retirada.
Sim? Não, alguém... julguei que alguém tinha dito alguma coisa. Então vamos votar a proposta de eliminação da medida 4, apresentada pelo Círculo de Faro.
Nós também votámos a favor da medida de eliminação e gostávamos só também de dar uma palavrinha muito rápida.
Desde que se caiba nos 2 minutos.
Sim, sem dúvida alguma, eu vou ser muito objetiva. Eu acho que aqui, obviamente concordando com tudo aquilo que o Círculo Eleitoral de Faro e da Madeira disseram, eu acho que o importante aqui é perguntar, vermos o significado desta palavra fidedigna, não é? Que é bastante importante. Quem o Estado iria passar a controlar isto tudo? Eu acho que aqui, sem dúvida alguma, o que de certa forma nos indignou foi mesmo esta palavra e como é que esta medida poderia de certa forma ser um juízo de valor. E é um bocadinho por aí. Ou seja, até onde é que a nossa liberdade de expressão não seria posta em causa? Obrigada.
Para contrariar ou contraditar o que foi dito, à inscrição, o que diz o regulamento é que deve ser, não deve ser sempre o mesmo círculo a contraditar. Claro que se só houver Beja, darei a palavra à Beja. Mas se outro qualquer círculo entender falar sobre esse assunto, tem ainda a oportunidade. Não sendo o caso, tem a palavra Beja.
Muito boa tarde. Só queria realçar que nós, na medida 4, dizemos realmente sim, que iria ser fidedigno, mas nunca dissemos que ia ser do Estado, em momento algum. Em momento algum. Como os deputados da Madeira e de Lisboa referiram, não. Nós nunca dissemos que iria ser especificamente, portanto, do Estado. Mas voltamos, aliás, refiro que concordamos com a eliminação desta medida. Exato, por isso mesmo é que vamos eliminar esta medida. Nem tudo o que trazemos, apoiamos.
Nem tudo o que fizemos
é nosso. Exato, nós, estas medidas são nossas e não são nossas. Estão a perceber? Ok, muito obrigado. Com licença.
Peço é que evitem as conversas laterais, porque cada um tem o uso da palavra quando entender tê-la e quando tiver direito a tê-la, está bem? Não há outra forma de ter a palavra aqui. Vamos então, se estamos todos esclarecidos, toda a gente sabe aquilo que vai acontecer, o que vão votar. Toda a gente, por exemplo, sabe que com a conjugação destas coisas, de repente, vamos ter duas medidas? Ainda não, mas que pode vir a acontecer? Pronto, então se toda a gente está de acordo com... Pois não, por isso é que eu estou a dizer. Está controlado, pronto, ainda bem. Então, vou pôr à votação... Eu peço é que não seja a mesa a proporcionar que se ultrapassem todas as regras que existem aqui, designadamente o direito ao silêncio, que é um direito brutal. É o direito mais importante que eu conheço, é o direito ao silêncio. Porque é a única forma de nós percebermos que para lá disso há fala. Porque se não houvesse silêncio também não havia direito à fala, não é? Portanto, todos nós temos o direito ao silêncio. E neste momento só eu é que tenho o direito à fala. Muito obrigado. Nunca me senti tão bem em dizer isto. Então vou colocar à votação a proposta de eliminação da medida 4. Quem vota a favor? Pois. Portanto, quem vota a favor?
Todos, todos.
Não, faltam dois.
32. 32. Tem que ser só, são dois, são 32. 32.
Podem sentar, faz favor. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito obrigado. A proposta de eliminação foi aprovada com 32 votos a favor e 2 votos... Estou-vos a rir. Opa, pronto, foi 33 votos a favor menos 1. Já não dá... Eu julguei com o riso que era do 32, mas não é. Portanto, com 32 votos a favor e 2 abstenções. Muito obrigado, está eliminada.
Muito bem, então... Neste momento, para que todos tenham noção daquilo, dos passos que estão a ser dados, temos um projeto que tem 3 medidas. Nós, neste momento, vamos votar propostas de emenda. Há uma proposta de emenda que implica a fusão de 2 números. Se ela, por acaso, for aprovada, essa em concreto, depois vai ser preciso que alguma de aditamento seja aprovada, porque senão temos que começar do princípio, porque não podemos sair daqui só com dois números. Senhora deputada, faz favor.
Vai ser ali só aditamentos? Não, por enquanto. Só aditamentos. Ok.
Eu vou passar agora às propostas de emenda.
Ok, então nós só sabemos quais são as propostas de aditamento depois de votarmos.
Que angústia.
Ok.
Angustiante, não é? Ninguém disse que isto da política era fácil e, portanto, confirma-se. Muito bem, Srs. Deputados, nós temos então uma primeira proposta de emenda que é apresentada pelo Círculo de Beja, portanto uma proposta de emenda à sua proposta base e que tem como consequência, no caso de vir a ser aprovada, a combinação ou a fusão, se quisermos, do número 2 e número 3 da sua proposta. Esta proposta de emenda do Círculo de Beja passaria, neste caso, de fusão do número 2 e do número 3 da proposta de base, a ter a seguinte redação. Promoção da alfabetização mediática para manter o cidadão informado através de palestras educacionais, interativas e preventivas nas escolas e através de debates e sessões de esclarecimento para a web segura em lares, centros de dia e juntas de freguesia. Penso que li bem, espero que não tenha havido nenhum erro na leitura. E, portanto, esta é a proposta de emenda que temos sob análise e eu gostaria de ter inscrições para defender esta proposta. Portanto, apenas Beja se inscreve, portanto, vamos... É deles, sim.
Como já foi falado aqui, nós achamos que a nossa proposta 2 e a 3 estavam muito parecidas, muito redundantes, então, como acreditamos que elas completavam uma à outra, decidimos juntá-las. Acreditamos que a junção foi bem feita, está esclarecedor, os pontos onde queremos atuar, e acreditamos que é uma medida com pés para andar, é uma medida que tem realmente capacidade de funcionar, que é a sensibilização, tal como já foi dito aqui, é algo que funciona sempre, e algo muito importante. Obrigado.
Muito bem. Não faz mal. Eu chamo Rui Rocha. Muito bem. E eu agora gostaria de ter inscrições para contraditório desta proposta de Beja, que seria desejável que não fosse Beja, se houver, porque não faria muito sentido. Há alguma intenção de contraditório por algum dos outros grupos relativamente a esta proposta? Alguém quer contraditar a proposta? Não há interesse em contraditar a proposta, portanto, vamos continuar. Uma a uma. Votação? Muito bem, então, passamos para a frente, muito bem. Então, agora temos uma nova proposta que visa emendar o número 1 da proposta de base. É uma proposta apresentada pelo Círculo do Porto e a sua redação consiste no seguinte: pesquisa e desenvolvimento em universidades e centros de estudo de algoritmos e formas de inteligência artificial capazes de identificar notícias falsas financiadas por uma coligação de órgãos públicos e privados. Eu pedia ao Círculo do Porto, que apresentou esta proposta de emenda, que passasse nos próximos 2 minutos, assim a entender, até ao limite de 2 minutos, a defender a proposta apresentada.
Obrigada, Sr. Deputado. Nós começamos por dizer que nós prevemos que seria eliminada a medida 4 e, por este motivo, restar-nos-ia a medida 1, que, pelo que nós compreendemos, que não é consensual. E, como se poderão recordar bem, nós mostrámos-nos contra a tentativa de implementação destes algoritmos. Foi defendido que não existe a tecnologia necessária para o fazer e que pode colocar em causa a liberdade de expressão. Contudo, compreendemos que realmente é uma ideia aliciante. E é por isso que achamos que vale a pena investir nesta investigação por parte das universidades e dos centros de estudo, porque realmente é uma oportunidade para os jovens portugueses, engenheiros, informáticos, etc., poderem tentar desenvolver um mecanismo e um organismo que possa estar então junto connosco nesta luta. Porque se foi mencionado por muitos círculos a criação de um algoritmo, é porque realmente se acredita na sua eficácia. mas também foi mencionado que não existe. Portanto, vamos criar, vamos deixar que sejam os portugueses a criar algo para isto, porque realmente se já fomos nós encontrar uma solução para algo que eram as barragens que não funcionavam por causa dos cursos de água de Espanha, porque não este? Passa a ser apenas um novo desafio para os portugueses. Vamos dar-nos a chance de mudar. Se percebemos que é bom, mas não existe, vamos criá-lo juntos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fez-se luz relativamente aos fundamentos que levaram o Círculo do Porto a apresentar esta proposta de aditamento. Eu agora pediria aos interessados em contraditar esta proposta que manifestassem esse interesse para poderem ter a palavra. Temos algum círculo ou grupo interessado em contraditar esta proposta? Não temos? Muito bem, então eu passaria ainda no que diz respeito ao número 1 da proposta de base, passaria à próxima proposta de emenda do número 1. É uma proposta apresentada por Aveiro e é uma proposta cujo texto ou cuja redação diz o seguinte: criação de plataformas digitais nas quais são implementadas e fiscalizados critérios de fidelidade da fonte, incluindo a validação da informação com selos de autenticidade, como, exemplo, notícia certificada. Eu pedia, portanto, ao Círculo de Aveiro que tomasse a palavra para defender esta proposta de emenda.
A nossa emenda incide apenas na última parte da vossa medida, que dizia: bem como desenvolvimento de algoritmos capazes de identificar notícias falsas antes da sua publicação, financiados por uma coligação de órgãos públicos e privados. Esta nossa alteração, que portanto remove esta parte à medida, é no sentido de nos assegurarmos que na medida não existem, portanto, estas ambiguidades que poderiam ser provocadas pela parte identificar notícias falsas antes da sua publicação. Então, decidimos retirar esta parte para que não existam então as ambiguidades que abram a porta a possíveis tentativas de censura prévia, como poderia ser possível. Ainda assim, a medida, nós gostamos da medida, é uma medida que tem mérito e, portanto, a primeira parte gostaríamos de ver mantida. Por isso é que optámos pela proposta de alteração e não de eliminação.
Posso pedir que seja relida, por favor, a alteração?
Sim, eu falo aí.
Obrigada.
Portanto, o que diz a proposta de Aveiro, aquela que estamos agora a debater... Senhora Deputada, quer intervir para dizer o que mudaram?
Em resposta, já não reparei que é qual é o círculo que colocou a questão, mas pronto.
É para todos, esclarecimento é para todos, para poderem...
Nós, como já disse, nós gostamos da medida, nós apenas alterámos a última parte, que diz criar algoritmos capazes de identificar notícias falsas antes da sua publicação. Foi só por terem especificado realmente antes da sua publicação, como o meu colega já disse, que podia causar alguma ambiguidade.
Portanto, retiraram a possibilidade de ser antes da publicação. Foi essa parte que teve alteração. Muito bem. Mantém-se o interesse em que se leia a nova redação proposta? Ou está esclarecido?
Não será necessário, estou esclarecido. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estaria então à procura de inscrições para contraditar esta proposta, se houver alguém que o queira fazer. Beja, espera um bocadinho. Vamos ver. Mas não havendo outros interessados em contraditar a proposta feita por Aveiro, eu vejo-me obrigado a dar a palavra à Beja.
Muito obrigado. E queria referir que esta parte retirada por Aveiro, que se dirige antes da sua publicação, é uma situação muito importante, porque para a plataforma verificar se esta notícia é verdadeira ou falsa, entretanto já correu milhares de casas e milhares de aparelhos. Ou seja, se esta notícia realmente for falsa, esta, digamos, a que está a ser analisada, já correu muito, muito, muitos países, possivelmente, muitos aparelhos eletrónicos, muitas casas. Ou seja, essa mentira já está a ser espalhada antes de ser notificada. Daí, Se ela for verificada antes da sua publicação e aí já se confirmar que é falsa, essa notícia nem vai ao ar, essa mentira nem se vai espalhar. Não sei se fui claro ou se me estou a explicar bem, mas o antes da sua publicação é bastante importante a nosso ver. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que o proponente ainda teria algum tempo disponível. Nós tivemos aqui um problema técnico, mas eu iria dar 20 segundos a Aveiro para querendo responder.
Nós compreendemos aquilo que o Sr. Deputado disse, mas o grande problema continua a ser. Então as notícias seriam submetidas a um processo de avaliação de se seriam verdadeiras ou não antes de serem sequer publicadas. Isso levantaria grandes problemas, faz-nos relembrar a todos aquilo que acontecia no tempo do lápis azul, no tempo da ditadura do Estado Novo. E, portanto, acho que essa ambiguidade que está aqui retratada nesta medida é muito perigosa.
Deputado, tem que concluir. Muito obrigado. Vamos então, penso que as posições estão claras. Vamos votar então, primeiro, a proposta do Porto. Vamos votar número por número. Vamos votar agora as alterações ao número 1 ou à medida 1 da proposta de base. A primeira que discutimos foi a do Porto. Eu vou relembrar a redação que foi proposta pelo Porto para esta essa ainda não vamos votar. Vamos começar agora as votações. Eu falei dessa de Beja no princípio porque propunha uma fusão para os seus deputados estarem informados. Mas em termos de votação vamos seguir ponto por ponto. Portanto, vamos agora votar as propostas de emenda relativas ao ponto 1, começando pela proposta do Porto, cujo texto eu vou recordar. Portanto, a proposta do Porto emendava o ponto 1 com a seguinte redação: pesquisa e desenvolvimento em universidades e centros de estudo de algoritmos e formas de inteligência artificial capazes de identificar notícias falsas financiadas por uma coligação de órgãos públicos e privados. Esta é a proposta do Porto, de emenda ao ponto 1, e eu pedi aos senhores deputados que votam a favor desta proposta de emenda que se pronunciassem, levantando-se. Isto 14 votos a favor. Muito obrigado, senhores deputados. Quem vota contra? Temos um problema, não é? Não há votos contra. Quem se abstém?
Tem que ser 20.
Esta prejudica a outra, não é? Como é que nós conciliamos uma redação? Se for aprovada, com abstenção. 19, 20, confere. Muito bem. Esta proposta seria então aprovada. Está aprovada e nós temos, relativamente a isso, um problemazinho que passo a explicar. Se eventualmente a segunda proposta de alteração do número 1 for aprovada também, são redações inconciliáveis. Portanto, nós vamos lançar aqui um pequeno expediente que eu me vou permitir com uma interpretação relativamente alargada do regimento, que é: se a proposta de alteração apresentada por Aveiro tiver menos votos favoráveis, nós vamos considerar que ganhou a proposta de alteração do Porto. Se tiver mais votos favoráveis, vamos considerar que ganhou a proposta de alteração de Aveiro. Portanto, é essa a proposta que eu tenho. Não vejo outra maneira de, neste momento, conciliar aquilo que é irreconciliável e, portanto, se não houver oposição, que eu encorajo que não haja esta minha proposta. Vou recordar que a proposta do Porto teve 14 votos a favor e 20 abstenções e, portanto, se Aveiro tiver mais votos a favor, consideraremos que foi Aveiro a que foi aprovada, se não será do Porto. Parece-vos bem? Muito bem, então eu passaria a ler a proposta de Aveiro. A redação proposta por Aveiro é criação para este ponto número 1, é a criação de plataformas digitais nas quais são implementadas e fiscalizados critérios de fiabilidade da fonte, incluindo a validação da informação com selos de autenticidade, como é o caso, ou como seria o caso, de notícia certificada. Eu pedi então aos senhores deputados que estão a favor desta alteração ou desta emenda proposta por Aveiro que se levantassem para votarem a favor. Yeah. graças a Deus. Portanto, se os deputados que votam contra, por favor, levantam-se. E, portanto, com 13 votos a favor, 9 votos contra, diria que temos 12 votos de abstenção, é isso? Ou fazem questão de se abster? Então, os senhores deputados que se abstêm, por favor. Muito bem. Então, dentro do critério que tínhamos definido, aquele excelente critério definido sobre a marcha para resolver esta questão que se nos tinha deparado, fica aprovada com 14 votos a favor e 10 abstenções a proposta do Porto. Era isto, não era? Era. Muito bem. Passamos então ao ponto 2.
À medida 2,
portanto, a emenda... A proposta número 3, que emenda ao número 2, ou a medida 2, é uma proposta apresentada pelo Círculo da Madeira, cuja redação é, e volto a dizer, a medida em causa é a emenda da medida 2, maior aposta na literacia mediática nas escolas e universidades através da organização de palestras e debates com o intuito de desenvolver o sentido crítico dos alunos. E eu pedi então a um representante do Círculo da Madeira que fizesse a defesa da proposta apresentada.
Caros deputados, nós achamos que deve ser feita esta pequena alteração, no caso de acrescentar o facto de estarmos a desenvolver para o sentido crítico, porque é aquilo que nós temos realmente de desenvolver, os nossos estudantes. Aquilo que é mais importante é a educação. Todos nós concordamos nisso, todos nós conseguimos concordar que o mais importante é desenvolver o sentido crítico. Nós temos de ser críticos daquilo que lemos todos os dias, seja nas redes sociais, seja nos jornais. Não podemos deixar ir por qualquer notícia que nós vemos. Portanto, a nossa emenda seria apenas reforçar este facto, que seria sensibilizar para sermos mais críticos e deixar então mais fechado as opções das palestras. Muito obrigado.
Pedia a alguém interessado em contraditar que manifestasse esse interesse. Temos 3 contraditados. A mesa decide desde já que Beja não vai ter tempo para esse efeito. E, portanto, eu sugeria, se fosse possível, que tivéssemos 1 minuto para o Porto e 1 minuto para a Guarda, para que todos aqueles que querem contraditar o pudessem fazer. Desculpa, Faro. Pode ser? 1 minuto para Faro primeiro e depois 1 minuto para a Guarda, está bem?
Boa tarde, novamente. Eu percebo onde é que vocês querem chegar com a vossa proposta, só que é pena vocês não serem lembrados também na faixa etária mais velha e terem pensado somente nos alunos. Porque, na verdade, aquilo que nós estamos a querer fazer com juntar a proposta 2 e 3 é mesmo conseguir chegar não só aos alunos e aos adolescentes, como também aos idosos e também, se calhar, às pessoas de meia idade que se querem informar. Portanto, é só isso. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Aguarda então agora com a palavra.
Pronto, eu só queria reforçar a ideia que a colega deputada já disse, que é, aqui estava referida na segunda medida, os lares, centros de dia, juntas de freguesia, que abrangem mais a faixa etária de idosos, que não é referida, portanto, eles referiram mais os alunos, os jovens, a faixa etária mais jovem, portanto, e os idosos ficam um bocadinho excluídos nesta parte, portanto, é isso. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou então dar a palavra à Beja. Não vou nada.
Está lápis azul.
Nem sempre a isenção é total. Srs. Deputados, também seguindo o prudente critério da mesa, eu comecei por ler aquela proposta que vinha fazer a fusão do número 2 e do número 3, uma redação. Na verdade, vamos considerar que é uma alteração também ao número 2. Eu vou lê-la e depois vamos votar quer aquela que acabou de ser avaliada, proposta pelo Círculo da Madeira, quer a proposta do Círculo de Beja, e vamos votá-la. Como elas são, de alguma maneira, incompatíveis, mais uma vez, vai depois prevalecer, no caso de haver votos favoráveis, o critério de que será, se elas não forem chumbadas as duas, se alguma for aprovada ou se forem aprovadas as duas, ficará aprovada aquela que tiver número, maior número de votos favoráveis. Senhora Deputada do Porto, quer fazer uma intervenção?
Com que objetivo, era apenas uma pergunta, deputado? Se fosse possível. Posso perguntar se existe alguma proposta de emenda para a medida número 3? Porque se existisse, acho que faria algum sentido discutir primeiro, uma vez que a 2 e a 3 se vão fundir. Sim, mas para além daquela que foi apresentada para a Beja
não,
como fusão.
Não, não. Só temos uma proposta de emenda Tucur, e francês também é bom nestas sessões, para a proposta número 2, e depois uma proposta de fusão do número 2 com o número 3.
Ok, obrigada.
Portanto, nós acabamos de ter a exposição e o contraditório da proposta do Círculo da Madeira relativamente a uma alteração da medida 2. E agora vou ler outra vez, já a conhecem, mas para ficarmos todos com o conhecimento recente, uma proposta do Círculo de Beja que promove a fusão do número 2 e número 3 com uma nova redação. Essa redação é promoção da alfabetização mediática para manter o cidadão informado através de palestras educacionais interativas e preventivas nas escolas e através de debates e sessões de esclarecimento para a web segura em lares, centro de dia e freguesia. Eu creio que esta proposta já foi defendida e foi contraditada, portanto não há necessidade de o fazermos nesta altura. E, portanto, vamos passar à votação. Exato. E vamos, portanto, passar à votação. Lembrando que, no caso de serem as duas chumbadas, é fácil. No caso de ser apenas uma aprovada, é fácil também. No caso de serem as duas aprovadas, prevalecerá, porque as redações são incompatíveis, prevalecerá aquela que tiver maior número de votos a favor. Vamos, então, fazer primeiro a votação da proposta do Círculo da Madeira. E pedi aos senhores deputados que votam a favor da proposta do Círculo da Madeira que se levantassem. Votos a favor da proposta do Círculo da Madeira? Os próprios proponentes votam? Muito bem. Os senhores deputados querem retirar a proposta ou querem que ela seja votada?
Gostaríamos de retirar, visto que nós, quando estávamos a escrever, não sabíamos da proposta de Beja. Dou-te já os parabéns da maneira como está redirigida.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Está retirada então a proposta. Pedi então que passássemos à votação da proposta apresentada pelo Círculo de Beja, que propõe a fusão do número 2 e da medida 2 e da medida 3 com uma nova redação. Pedi aos senhores deputados que votam a favor que se levantassem.
É lá.
Muito bem, senhores.
Não foram todos.
Não.
Muito bem. Pedi então aos senhores deputados que se sentassem. Pedia aos senhores deputados que votam contra que se levantassem. Pedi ao senhor deputado que se abstém que se levantasse. Muito obrigado, senhor deputado. A proposta número 3, nesse caso, da alteração da medida 2 por via da fusão da redação da medida 2 e 3 fica aprovada. Queria alertar os senhores deputados que, passando agora para a votação das propostas de aditamento, neste momento temos apenas duas medidas aprovadas e, portanto, farão um esforço no sentido de, pelo menos, aprovar uma proposta de aditamento.
Se não volta tudo ao início. Vocês vão para casa e depois vêm outra vez.
Recomeçamos às 11h30 da noite.
Muito obrigado. Vamos à última parte. Penso que será bastante mais fácil do que as anteriores, porque tem a ver com os aditamentos. E os aditamentos identificam exatamente qual é a medida que propõem que seja aditada, portanto não será difícil. A primeira proposta, esta qual é? Uma? É um? Esta é de número 5 e esta também é de número 5, mas tem que ser 3.
São duas de número 5 e uma de número
2. Portanto, deram entrada na mesa três propostas de aditamento. A primeira refere-se ao número 2, à medida 2 do Círculo de Faro e as duas seguintes referem-se à medida 5 também do Círculo de Faro. Vamos começar pela primeira, para não haver dúvidas. Eu vou ler a medida número 2 do projeto de recomendação de Faro. que dizia o seguinte: criar subscrições comparticipadas, barra preço, de estudante em jornais fiáveis com recurso à tarifa social da internet. Portanto, criar subscrições comparticipadas, preço de estudante, em jornais fiáveis com recurso à tarifa social da internet. Esta proposta foi apresentada por Vasco Ruel André. É Lisboa, não é? É Lisboa? É. Tem a palavra pelo Círculo de Lisboa, quem entenderem.
Bem, então, nós todos, como Círculo, decidimos utilizar esta medida de faro, porque mesmo no nosso Círculo Eleitoral em Lisboa falámos desta medida no sentido em que nós pudéssemos ter acesso a jornais como o Expresso, o Observador, o Público, etc. Algo que acontece com os estudantes universitários, propriamente no Público, mas que não acontece com mais nenhum jornal. E nós achamos que, sem dúvida alguma, ter estes recursos gratuitos, de certa forma, porque nós sabemos que existe algo a investir e não seria, não seria algo do outro mundo, seria sem dúvida alguma uma ferramenta importantíssima para que nós pudéssemos estar informados e que pudéssemos ter credibilidade naquilo que estávamos a pesquisar. E há pouco, já não me lembro do Círculo, mas falámos da Wikipédia, e é verdade, nós temos a Wikipédia ao nosso dispor e muitas vezes não temos outro tipo de sites, mas não são os nossos jornais, não são o tal jornalismo que nós temos em Portugal, que tem de ser apoiado, as pessoas que se efetivamente tiraram cursos superiores para escrever aqueles artigos, e que eu acho que desta forma é que nós devemos dar-lhe uma vantagem. É, de certa forma, utilizar aquilo que é nosso, aquilo que é credível e aquilo que, sem dúvida alguma, apoia a educação a 100%. Obrigada.
Muito obrigado. Alerta, Beja, alerta. Quem... Algum círculo quer contraditar a proposta que foi apresentada? É guarda, não é?
Não, é o Círculo de Lisboa.
Lisboa vai contraditar Lisboa?
Sim.
Bom, isso tínhamos que reunir o Conselho, dos Sábios e acho que nem eles resolviam esse problema.
É verdade.
Nós faremos mais ou menos uma decisão, tomaremos mais ou menos uma decisão salomónica. Se mais ninguém houver a contraditar, o próprio círculo se contraditará. Se encarregará de se contraditar. Há algum círculo que queira contraditar? Eu só para aborrecer fazia. Não? Tem a palavra.
Ok, obrigada, Sr. Deputado. Desde já boa tarde, ainda não tive a oportunidade de desejar aos presentes. Sou a deputada Flávia Dias e, muito bem, relativamente a esta segunda medida que a minha colega deputada Mariana estava agora a falar, eu acredito que sim, que é importante apoiar o jornalismo e os jornalistas realmente credenciados, só que não sei até que ponto a criação de subscrições comparticipadas ou do preço de estudante irá efetivamente combater as fake news. Porque acesso a jornais já nós temos, na generalidade, certo? Seja ao Expresso, seja ao Público, seja ao Observador. Portanto, as notícias que são pagas, efetivamente pagas, não é isso que vai mudar o paradigma que vivemos atualmente. As fake news normalmente são difundidas através das redes sociais, principalmente, e é por isso, agora pegando agora na proposta do Porto, é por isso que eu considero que eram importantes os algoritmos e a inteligência artificial, porque é realmente nas redes sociais que existe uma proliferação intensa daquilo que são as fake news. E, portanto, considero que esta segunda medida da criação de subscrições comparticipadas para estudantes, ou seja, estamos novamente a excluir as faixas etárias mais avançadas, tendo em conta que Portugal apresenta um envelhecimento demográfico bastante acentuado. Acho que era importante ter isso em conta, efetivamente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Recontraditório? Não está previsto.
Só para responder à minha... Para esclarecer a minha deputada e todos aqueles que, perante o discurso da minha deputada, ficaram com dúvidas relativas a esta medida,
estaríamos a criar algoritmos para darem uma resposta àquilo que a sociedade em si não consegue fazer, que é pensar. Então iríamos ter algoritmos a pensar por nós. Aquilo que nós propomos com esta medida é que os estudantes estejam mais atentos e tenham esta possibilidade de não ver a sua informação limitada. É verdade que nós temos jornais gratuitos e podemos aceder a esses mesmos jornais, mas a verdade é que nesses mesmos jornais temos alguns artigos que são pagos ou que gostaríamos de ter acesso para ter uma opinião muito mais fundamentada e não temos, porque são pagos. E nesse sentido, iríamos estar... Peço desculpa. E nesse sentido, iríamos estar então...
Eu é que peço desculpa, faça favor de me identificar, se está a favor ou se está contra.
Estou a favor da medida que visa a criação de subscrições.
Pronto, isso foi defendido pelo vosso grupo.
Sim,
está defendido.
Era para dar um esclarecimento.
Não há esclarecimentos mais do que isso.
Ok, peço desculpa.
E agora vamos passar à votação. Esta só tem uma. Ninguém tem dúvida do que vai votar. Portanto, é o aditamento da segunda medida do Círculo de Faro. Quem vota a favor? Eu estou perdido. Não vamos ter 10, não vamos ter 3. Qual é que eles abstêm-se os outros? Podem sentar-se, por favor. Quem vota contra?
Uma das quais a deputada não é escrita.
Quem se abstém?
Está
certo?
Está 34.
Quem é que se repartiu por duas? Deve ter sido alguém ali de Lisboa. Alguém se repartiu por favor e contra. Que dá um a mais. Vamos. Estava repetido. Quem se abstém? Já estão de pé. Podem sentar. Quem vota a favor? São 19. Bom, já agora só mesmo para confirmar quem vota contra.
E desta vez tem que estar mesmo certo.
2, 3, 4, 5, 6, 7, se não... 12. Está certo? Se não desse certo, também já não... Quem não lanchou, já não lanchava. Era castigo pela certa. Então, a proposta de aditamento da medida 2 de Faro no projeto inicial de Beja foi aprovada com 19 votos a favor, 12 votos contra, penso eu, e 3 abstenções. Vamos passar agora às duas propostas de aditamento em relação à mesma medida, que é a medida 5 de Faro.
Peço desculpa, então a proposta passa. Então a proposta passa.
Sim, foi aprovada.
Obrigada.
Portanto, há agora duas propostas de aditamento referentes à mesma medida 5 do Círculo de Faro. Portanto, a medida é a mesma, de qualquer maneira podendo haver justificações diferentes e vocês tendo o direito de aduzir aquilo que entendo ao vosso favor, dou a palavra ao primeiro proponente, que é o Círculo de Porto.
Quanto tempo é que tenho? São 2 minutos ou 1 minuto? Ok. Eu não me quero alongar muito, aliás, eu acho que não há muito a dizer nos 10 minutos que tivemos. Pareceu-me bastante consensual que deveríamos adicionar esta proposta número 5 do Círculo Eleitoral de Faro.
Eu já lhe continuo a dar a palavra, esqueci-me de ler a medida para todos estarmos inteirados do que é. Portanto, a medida 5 seria criação de uma newsletter mensal opcional com o objetivo de entrega a todos os cidadãos de modo a estes serem informados sobre as decisões tomadas no Parlamento e no país durante esse período de tempo, tendo o intuito de combater a desinformação a nível político.
Exatamente.
Por favor.
Como eu estava a dizer, e esta medida seria muito importante pela simples razão de que há muita legislação a passar ao mesmo tempo. E até para um cidadão que se queira manter informado e até para um cidadão que esteja atento, é muito difícil acompanhar toda a legislação que passa. Portanto, seria fundamental termos uma newsletter mensal que nos atualizasse e a todos os cidadãos sobre a legislação que está a passar. Eu queria só deixar duas notas finais. Esta newsletter deve assumir um formato digital, interativo e fácil de utilizar. E também seria muito importante, porque existe muita desinformação a nível político, nos termos de que este partido votou contra, aquele partido votou a favor, portanto seria muito importante, e é por isso que apelo ao vosso voto a favor do aditamento da medida 5 de Faro. Obrigado.
Para contraditar esta informação, há alguém que se queira inscrever a não ser do meu lado esquerdo? Para não falar em beja. Quem é que de vocês... A Lisboa. Safaram-vos. Tem a palavra a Lisboa.
Esta proposta que visa a criação de uma newsletter mensal, isto já existe. Isto até é diário. Tudo o que é aprovado na Assembleia da República sai em diário da República. Até há uma aplicação para telemóvel. Portanto, o acesso já é disponível a todos os cidadãos portugueses. Não. Sim, há... tenho a aplicação no meu telemóvel.
Direito contraditório não é direito a recontraditório, nem a reanálise, nem a re-qualquer coisa. Portanto, tudo o que tiver re atrás está negado.
E pronto, é só isso. A newsletter já existe. Mas aquilo é diário. Tudo o que é aprovado na Assembleia da República está lá, mostra as votações, quem votou contra, quem votou a favor... Já existe.
Peço desculpa uma vez mais. Nós também estamos aqui todos para aprender uns com os outros. E aquilo que eu já tinha dito e aquilo que o Presidente da Mesa ou quem está a presidir na altura diz é para se cumprir, há o direito de fundamentação e de contraditório. Não há o direito às conversinhas laterais, paralelas, frente a frente. Está bem? Peço desculpa, mas senão também não nos conseguimos entender. Terminou Lisboa?
Sim.
Obrigado. A votação será em conjunto, como é evidente, porque se refere à mesma medida, mas tem a palavra para fundamentar a medida que apresentou o Círculo de Faro.
Boa tarde a todos novamente. Eu não vou acrescentar muito mais à proposta. Aquilo que tenho só a dizer é que é importante relembrar mais uma vez que... Também posso falar mais alto, posso projetar a voz e falar de outra forma, então...
A porta não pode ser fechada.
Covid. Estou a brincar.
É por uma questão de transporte. Há efetivamente reuniões de comissão à porta fechada, mas são regulamentadas, são a exceção.
Okay.
Portanto, todas as que não disserem que é à porta fechada, têm que ser à porta aberta.
Sendo assim, eu projeto a voz, mas mais uma vez...
Não, não é isso. Vamos tentar é arranjar de outra forma, é dizer às pessoas...
Os trabalhos.
Então, para defender o aditamento da medida 5 do Círculo de Faro, tem a palavra o Círculo de Faro.
Muito obrigado, Srs. Deputados, e obrigado pela consideração de se terem lembrado de que, de facto, estava a ser um bocado incómodo estar este barulho todo lá fora. De qualquer das formas, repito que apenas reforço a ideia defendida pelo Porto e relembro que, de facto, a proposta do projeto de recomendação que vai sair aqui da primeira comissão ficaria, de certa forma, se considerarmos um bocadinho incompleto, na medida em que apenas levaria 3 medidas e estas pudessem não ser suficientes para, eventualmente, podermos ter um projeto com mais condimento. Desta forma, reitero, obviamente, aquilo que o Porto propôs. E relembro que, desta forma, levamos mais uma medida, mesmo que eventualmente possa não ser, e se acham que sim, a mais forte. E dessa forma podemos sempre ter outras alternativas e mesmo ainda em sessão plenária poder ocorrer e poderem ocorrer aditamentos e outras alterações a esta medida que possam até vir a ser positivas. É só nesse sentido. E porque, pronto, não nos custa nada levar mais uma medida, sendo que tudo pode acontecer na sessão plenária amanhã. É tudo. Obrigado.
Algum senhor deputado de algum círculo queira contraditar? Eu estava a tentar só olhar para ali. Tem a palavra, se não há mais ninguém, tem a palavra o Círculo de Beja.
Pronto, obrigado pela simpatia. Bom, acho que o essencial já foi falado ali pelo Círculo de Lisboa, e de facto isto já existe, e discordo aqui do deputado de Faro quando diz que é mais uma medida para levarmos. Se nós sabemos de antemão que vamos lá e vamos ser, desculpem a expressão, vamos ser martelados por causa disto, acho que não vale a pena. Nós temos que ir fortes. Às vezes mais é menos. Levar uma medida só para dizer que trabalhámos muito e temos quatro medidas, acho que não é uma opção viável. Mais vale uma pessoa ir menos, mas mais forte. Sermos atacados acho que não é uma opção. Obrigado.
Senhor deputado, como o Porto tinha ficado com pouco tempo na intervenção anterior de defesa desta medida, posso acrescentar um ponto, por favor? Muito rapidamente. Muito obrigada.
Nós queremos ser tão rigorosos, mas depois olhamos para vocês.
Temos um sorriso tão bonito.
Mas há apenas, e me desculpem, Beja, é apenas por uma questão de equilíbrio. Faz favor.
Caipirinha.
Faz favor.
Obrigada.
Mas é só para equilibrar com Beja, não é para mais nada.
E para isso ainda precisava de mais assim 2 horas e meia. É uma brincadeira, claramente. Mas estavam a dizer, e eu concordo, que já existe o Diário da República. Contudo, eu, por exemplo, eu adoraria estar a par de todas as decisões que são tomadas, mas sendo algo diário, eu não tenho tempo para ver sempre. Digo apenas, se fosse um resumo mensal, talvez os jovens sentissem uma maior vontade de ler.
Estão entendidas as duas posições, favorável e contra. Vou propor a votação conjunta, como é evidente, vamos votar a proposta de aditamento da mesma medida, portanto é a medida 5 do Círculo de Faro. Não há dúvida do que vão votar? Quem vota a favor?
Lisboa está mesmo dividido.
Pois já era a conta. Podem sentar? Quem vota contra? Ainda bem, porque esta não fazia sentido nenhum. Quem se abstém? A proposta de aditamento foi rejeitada com 16 votos contra, 10 votos a favor e 8 abstenções. O que significa que o projeto que vai sair aqui desta primeira comissão contempla 3 medidas em vez das 4 que estavam inicialmente previstas. Não é isso?
Senhores deputados, vamos passar ao próximo ponto da nossa agenda e esse ponto tem a ver com a seleção das perguntas a apresentar no plenário. E, portanto, vamos selecionar as 4 perguntas a apresentar no plenário da sessão que decorrerá nas próximas horas. Portanto, eu iria pedir aos senhores porta-vozes para apresentarem as perguntas, começando mais uma vez por ordem alfabética e, portanto, dando a palavra a Aveiro para o fazer.
Não tem,
pois, desculpa. Beijo.
É Beja.
Porta-voz de Beja.
É escusado dizer olá, Sr. Deputado, portanto, passamos à fase seguinte. A nossa pergunta é: gostava de saber até que ponto as maiorias absolutas não potenciam os extremismos, tanto de esquerda como de direita. Obrigado. Conseguiram apanhar ou quero que repita?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Está mal escrito, não escrevi.
Senhor Deputado,
é faro,
não? Nós pedimos desculpa, só para perceber se as perguntas que temos de fazer têm de ser relacionadas com o tema ou se podem ser aleatórias. Têm de ser relacionadas, ou não? Não?
São...
É?
Qualquer pergunta.
Ok, obrigada.
Portanto, já temos a proposta de pergunta de Beja. Pedia ao representante Faro para apresentar também a sua pergunta.
Então, boa tarde novamente. Espero que esteja a projetar a voz suficientemente bem para poderem ouvir. A pergunta proposta pelo Círculo de Faro é a seguinte. Muitas medidas no Parlamento dos Jovens sugerem uma seleção de informação a fim de garantir a objetividade da verdade. Assim, será possível abstrair-nos da sua subjetividade na tentativa de atingir verdades únicas, sendo que estas não são indubitáveis, pelo contrário, bastante questionáveis? Vou ler com mais calma. Então, onde é que ficou?
No início.
Então, é uma pequena introdução. Portanto, muitas medidas no Parlamento dos Jovens sugerem uma seleção de informação a fim de garantir a objetividade da verdade. Ponto final. Assim... Peço desculpa. Assim, será possível abstrair-nos da sua subjetividade? Exato, abstrair-nos da sua subjetividade na tentativa de atingir verdades únicas... Sendo que estas não são indubitáveis, pelo contrário, bastante questionáveis. Sim, já está tudo. Obrigado. Peço-lhe desculpa uma vez mais.
Muito bem. Só duas informações adicionais que talvez devesse ter colocado na abertura deste ponto da agenda, mas que vão agora. De acordo com a distribuição que foi feita, a primeira pergunta da Comissão será feita ao PS, a segunda pergunta ao PSD, a terceira pergunta ao Chega e a quarta pergunta à IEL. Nós teremos aqui a sugestão de cinco perguntas, portanto depois teremos que as votar e elas depois serão apresentadas por ordem decrescente que eu acabei de citar, de votação obtida. Exatamente. Portanto, depois da pergunta de Faro, eu passaria a palavra à Guarda para apresentar a pergunta que quer submeter depois à votação.
Muito obrigada. A nossa pergunta é um pouco mais pequena. Da Constituição da República Portuguesa de 1976...
Um pouquinho mais devagar já agora, Sra. Deputada.
Ok, peço desculpa. Onde é que ficou também? Sim. O que considera que falta cumprir? E é só isso. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela concisão, que eu saliento e saúdo. A próxima pergunta cabe a Lisboa. O Círculo de Lisboa está preparado para apresentar a sua pergunta?
Sim.
Vamos ter só uma pergunta de Lisboa, não é? Não. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu tinha essa esperança.
Não há contra-argumento.
Muito
agora
bem.
Não há.
Sra. Deputada, tem a palavra então. Muito obrigado.
Então, a nossa pergunta foca-se no Sistema de Educação Nacional e é... Se o método educativo, especialmente da avaliação e da sobre... e da... Calma, se calhar era melhor reformular. Então, se o método educativo nacional e, sobretudo, a avaliação que é feita no mesmo,
é favorável, ou melhor, e se não deveria ser repensado?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então à Madeira para apresentar a sua pergunta. Tem a palavra o Sr. Deputado que representa o Círculo da Madeira.
A nossa pergunta, a pergunta do Círculo da Madeira, é a seguinte: de que forma e até que ponto é que os políticos portugueses aproveitam-se da desinformação de Portugal?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, temos as cinco perguntas que são apresentadas. Eu penso que os Srs. Deputados... Srs. Deputados, eu pedi atenção para depois podermos prosseguir com os trabalhos. Penso que os Srs. Deputados têm conhecimento das perguntas formuladas, que não têm dúvidas sobre o seu conteúdo, e, portanto, passaríamos à votação das perguntas apresentadas. Volto a referir que depois, só um segundo, Sra. Deputada, que a seleção das quatro perguntas, das cinco que foram aqui apresentadas, será feita tendo em conta o número de votos a favor por ordem decrescente. Faz favor, Sra.
Acredito que seja benéfico relermos todas as perguntas. Eu, por exemplo, gostava de poder voltar a pensar acerca...
Senhores deputados, pretendem uma releitura? Senhora Assessora Patrícia Graves está disponível para fazer essa leitura. Muito obrigado.
Obrigada.
Então, a pergunta do Sr. Beja. Gostava de saber até que ponto as maiorias absolutas não potenciam os extremismos tanto de esquerda como de direita. Pergunta do Círculo de Faro. Parece que esta é comprida. Muitas medidas no Parlamento dos Jovens sugerem uma seleção de informação a fim de garantir a objetividade da verdade. Assim, será possível abstrairmos da sua subjetividade na tentativa de atingir verdades únicas, sendo que estas não são indubitáveis, pelo contrário, bastante questionáveis. Pergunta do Círculo de Faro, do Círculo da Guarda. Na Constituição da República Portuguesa de 1976, o que considera que falta cumprir? Pergunta do Círculo de Lisboa. Se o método educativo nacional e, sobretudo, a avaliação que é feita do mesmo é favorável ou melhor, se não devia ser repensado. A pergunta do Círculo da Madeira, de que forma e até que ponto é que os políticos portugueses se aproveitam da desinformação de Portugal? Acertei tudo?
Também valeu por esta confirmação. Senhores deputados, vamos proceder às votações. Repito que serão ordenadas por ordem decrescente da maior votação a favor e subsequentemente. Votaremos só a favor, portanto só haverá votos a favor, e os senhores deputados podem votar em mais do que uma. Portanto, a única coisa que eu vos vou pedir é relativamente a cada uma das propostas, os que votam a favor que se levantem e podem depois votar em mais do que uma proposta, sendo esse o vosso interesse.
Tenho uma questão. Isso quererá dizer, então, que a mais votada será direcionada para o PS e depois, sucessivamente, a nível de número de votos?
E a quinta não será selecionada, não será apresentada. Portanto, okay. Teremos quatro que serão selecionadas das cinco, que depois serão apresentadas por ordem decrescente de votação a favor ao PS, ao PSD, ao Chega e à Iniciativa Liberal.
Obrigado.
Por favor, apresentassem, votassem. A proposta de Beja mereceu 16 votos a favor. Pedi agora aos senhores deputados que se sentassem e que se levantassem, no caso de quererem votar a favor da proposta de Faro. A proposta de Faro teve 10 votos favoráveis. Pedi agora aos senhores deputados que se levantassem, no caso de pretenderem votar a favor da proposta da Guarda. Muito obrigado, Srs. Deputados. Proposta da Guarda teve 7 votos favoráveis. Pedia que votassem agora a favor, aqueles deputados que pretenderem fazê-lo, a favor da proposta de Lisboa. Proposta de Lisboa recebeu 26 votos favoráveis. Pedia agora a votação favorável daqueles que entenderem fazê-lo para a proposta da Madeira. Vamos pedir que se mantenham em pé. Os deputados querem votar a favor da proposta da Madeira. Dezoito votos favoráveis. Desistiu. Muito bem, enquanto fazemos as contas, eu diria que ficou com a votação mais alta a proposta de Lisboa. Será, portanto, a proposta de Lisboa que será apresentada ao representante do PS em plenário. Depois, em segundo lugar, com 18 votos, a proposta da Madeira, que será, portanto, apresentada ao representante do PSD. Em terceiro lugar, tivemos a proposta de Beja, com 16 votos a favor. Será apresentada... Senhores deputados, vamos manter... Eu percebo o entusiasmo que o tema suscita. Mas, dentro de uma condução imparcial dos trabalhos, eu peço que guardem o entusiasmo para a proposta da Iniciativa Liberal. E, portanto, a proposta que será apresentada ao Grupo Parlamentar do Chega será a proposta de Beja. E, por último, para a proposta para o representante da Iniciativa Liberal, será apresentada a pergunta, estou a falar propostas, mas são perguntas, a pergunta de Faro. E, portanto, é este o resultado das votações sobre as perguntas. Penso que com isto concluímos o último ponto da nossa agenda de trabalhos. Eu gostaria... São só mais 25 minutos.
A multiplicar por dois.
Eu gostaria de saudar todos os grupos aqui apresentados, incluindo o Grupo de Lisboa e as suas diferentes facções. Cumprimentá-los pelo trabalho feito. Penso que foi, pelo menos para nós, foi seguramente uma tarde muito bem passada e eu diria até para mim que é a primeira vez que tenho a oportunidade de conduzir estes trabalhos emocionante. Queria agradecer aos senhores assessores toda a colaboração prestada e, portanto, desejar-vos a maior das felicidades e pedir-lhes que continuem com esta vontade de participação, mesmo para concluir. Eu diria que é muito importante que estejam cá no sentido de perceberem o trabalho que os deputados fazem e de serem deputados por estes dias, mas mais importante do que isso é que sejam deputados lá fora. E, portanto, o país precisa do vosso contributo e o contributo é tão importante daqueles que cá estão hoje ou que continuam cá mesmo depois de vocês partirem, mas é muito importante que essa deputação se faça, a palavra não é muito bonita, mas que se faça lá fora. E, portanto, é mesmo isso que eu vos entusiasmava e queria dizer-vos, continuem o trabalho lá fora, Portugal precisa muito desse vosso contributo e tragam mais pessoas para o interesse pela gestão das coisas públicas, que é fundamental para o futuro do país. Muito obrigado.
Eu só não digo, porque abreviava caminho, só não digo que faço minhas as palavras do antecessor, porque deputado do Partido Socialista, que é deputado do Partido Socialista, não faz isso em relação a um deputado da Iniciativa Liberal. Não? espero que a forma que nós tivemos aqui os dois convosco se entenda que foi mesmo uma brincadeira da minha parte. Tive muito gosto em estar a presidir esta mesa conjuntamente com o deputado Rui Rocha. Já não é a primeira vez, mas também quase, portanto estamos praticamente em pé de igualdade. De qualquer forma, foi também muito agradável estar aqui convosco. Isto, depois de uma saga tremenda que eu passei para estar aqui às 2 horas, sem, é verdade, eu vim do Porto e perdi o comboio no Porto. Não fui apanhado no meio de um rebuliço de trânsito, perdi mesmo. Portanto, a minha mulher que me ia levar à estação de Campanhã voltou para trás, eu fui buscar o meu carro a casa e vim de carro, o que quer dizer que cheguei aqui, cheguei à hora que cheguei aqui, às 2:05, que já não deu para almoçar. O que quer dizer que eu tive direito, o lanche que vocês tiveram foi por causa de mim, porque eu, como estava sem comer, tive direito a um lanche reforçado. De qualquer forma, um bocadinho mais a sério, foi muito bom estar convosco, com algumas exceções.
Estas maiorias absolutas é uma coisa que...
É terrível. Mas para amenizar, espero que um dia que passe por Beja vos possa dar um grande abraço, não repartido daqueles em que se dá abraço de irmão, que é daqueles abraços muito grandes, não precisamos de o repartir, damos um só abraço. Já agora, que este abraço seja repartido por vós todos, foi um prazer estar convosco, tudo bom.